Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz.
Louvado seja Deus, que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus vos abençoe e vos console nessa manhã. Amém. Aleluia. Quantos amam o Senhor?
Amém.
Aleluia. Nós estamos aqui para, aleluia, recebermos o pão vivificante, né?
Amém.
Que vem da parte de Deus, que é a sua palavra. E cremos pela fé que nessa manhã ele tem uma porção especial para você.
Amém.
Aleluia. Quantos creem que Deus tem uma porção para você?
Amém.
Você quer receber essa porção? Quer receber isso de Deus? Então, nós estamos também com a nossa rádio agora funcionando, né? É a rádio aqui criativa, né? Não é, tem a rádio na internet, mas tem a rádio FM também, 94.4, para as pessoas ouvirem os cultos. Está na rádio FM, é uma rádio nossa mesmo, e ela é transmitida, não sei qual é o total de alcance que ela alcança, mas é para alcançar pelo menos aqui por perto, né, o pessoal aqui. E então, quando você pode avisar o seu vizinho, se ele não pode vir ao culto, ele pegue a FM 94.4. Entenderam? FM o quê? 90.4? 94.4. Amém. Nós vamos tomar a Bíblia, irmãos, para a nossa meditação nessa manhã. Nós vamos ter um tema, ninguém vos engane, né? Segundo Tessalonicense, capítulo 2 e verso 1. Também falando nisso, né, eu penso que essa semana, pelo que eu pude falar com o irmão Jerry, nós vamos ter o nosso próprio aplicativo para todos os tipos de celular e iPod, iPad, né, o que seja. As pessoas podem então assistir o nosso culto via celular em qualquer lugar do mundo, né? Baixa o aplicativo para o celular. E ele não só pode escutar os cultos, como pode acessar nossa página, interagir e tudo mais. Quer dizer, nós estamos colocando uma coisa de primeira ponta, né? Que eu sei, eu acho que vai ser a primeira igreja da mensagem que vai ter esse aplicativo, penso que no mundo, né? Talvez tenha alguém no mundo, mas no Brasil eu sei que não tem. E só sabemos que esse tipo de aplicativo parece que tem a Igreja Católica e mais alguém aí. Então nós estamos fazendo isso para facilitar, as pessoas podem escutar o culto dentro do trem, dentro de qualquer lugar, e pelo celular, se o celular dele também conecta à internet, né? Então tudo isso é para favorecer e ajudar os filhos de Deus e alcançar o maior número possível de pessoas, né? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste ou revele o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Oramos ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, estamos gratos a Ti pela oportunidade que novamente Tu nos dá de estarmos aqui, Senhor, reunido no nome precioso do Senhor Jesus. Aleluia, aqui estão Teus filhos, Senhor. Aleluia, crendo, Senhor, e com a expectativa de que Tu há de repartir, Senhor, o pão de Deus. Aleluia, alimento espiritual para nossas almas. Oramos a Deus para que Tu venha repartir e derramar sobre cada um a Tua glória, a glória do Teu Espírito Santo, salvando, selando, libertando, enfim, Senhor, realizando a Tua gloriosa obra. Ó Senhor, grande Espírito Santo, vem e opere nessa manhã, ajudando a cada um, Senhor. Estenda a Tua mão e realiza a Tua obra no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem tomar os vossos assentos. Não esquecendo ali, o irmão já fez o anúncio. É dia 8 de junho, né, teremos a celebração da ceia às 18 horas. Né? Agora, nós sabemos, irmãos, que as Escrituras nos diz que todas as coisas vão de falhar, né? Todas as coisas vão passar, né? Porém, a única coisa que não vai falhar e não vai passar é a palavra de Deus. E nós queremos observar, irmãos, que essa a palavra é a nossa segurança, é a nossa bússola, é a verdade de Deus, né? Inclusive o mensageiro do Senhor, né, o nosso irmão William Marion Branham, veja o que ele nos diz em uma das mensagens, em perguntas e respostas de 61, ele diz assim, e essas respostas que ele estava dando não são infalíveis, não são infalíveis, porque as Escrituras são infalíveis. Então ele está dizendo que ele estava respondendo, o que ele estava dizendo não era infalível. O que era infalível é isso aqui. E contanto que eu saiba que elas estejam alinhado as respostas com as Escrituras, né, eu espero que isso fique claro. E a fita deve ser mantida agora. E qualquer um que a quisesse, ora, eles poderiam tê-la. Mas agora, eu sei que as Escrituras são infalíveis, mas as minhas respostas não são infalíveis. Então veja que o mensageiro sempre aponta para as Escrituras. Tem uns que dizem, eu só vou ficar com as fitas, pois o irmão Brana disse, tem que ficar com o infalível. Nada contra, mas ele mesmo está dizendo, o que ele está dizendo é falível, pode haver falíveis, há erros, vamos dizer, pode haver alguma coisa, mas a palavra é infalível. Aleluia. Pois bem, na antiguidade, o nome de Moisés foi um nome mais sobressaliente que houve, né, depois de Abraão, né? Moisés foi um grande nome que pegou todo mundo, né? O mundo inteiro pelo menos ouviu falar desse nome. Também nos dias de Paulo, seu nome foi muito grande em todas as nações, em todo lugar, né? Nesse tempo também tivemos um nome muito grande chamado William Marion Branham. Porém, nós temos que entender que o nome mais glorioso que existe, né, que existiu e existe, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Nesse nome está a nossa salvação. Né? Nesse nome está a nossa vida eterna. Nesse nome é que nós somos guardados. Aleluia. Como diz lá em São João 17:11, diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Guarda-os em teu nome. Então a nossa guarda está no nome. Nós estamos guardados nesse nome. Esse é o esconderijo do Altíssimo, é o esconderijo do crente, né? Então, aleluia. Esse nome é tão tremendo que é o nome do Pai, de Deus. Esse nome é do Filho de Deus. Esse é o nome de toda a família dos céus. Como está escrito em Efésios 3:15, diz: do qual toda a família do céu e da terra toma um nome. A família de Deus tem um nome, chama-se Família Jesus Cristo. Ela está guardada dentro desse nome. Aleluia. E a Bíblia então nos fala algo que antes do grande e terrível dia do Senhor, né, que já é a tribulação, né, e todos, quase todos os profetas se referiram desse grande dia terrível, porque ele vai ser terrível, né? E ele prometeu que antes disso ele estaria enviando o espírito de Elias, né, para que esse espírito viesse conduzir os filhos de Deus, né? Conduzir para onde? De volta aos ensinamentos apostólicos, de volta à Bíblia, à infalível palavra de Deus, da onde todos os sistemas e pessoas decaíram disso. Então Deus prometeu enviar o profeta Elias, ou o Espírito de Elias, que é o Espírito Santo, para trazer de volta todos à infalível palavra de Deus. Então a nossa segurança está na palavra. Então de volta ao quê? De volta ao evangelho original. O evangelho original está aqui. As pessoas carregam o evangelho original e nem se dão por conta. E nesse evangelho original, quando voltamos, reconheceríamos uma verdade de que Deus tem filhos e que Deus tem um primogênito filho que se chama Senhor Jesus Cristo, e esse Senhor Jesus Cristo não é a segunda pessoa da divindade, não é uma dualidade com Deus como deuses, ele é um filho tanto como qualquer outro filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão. Aleluia. Veja, isso é a Bíblia. Quem pode crer que Jesus é irmão dele? Eles dizem, não, ele é a segunda pessoa da divindade, ou é a segunda da dualidade, ou sei lá o que fazem. Não, ele é um filho de Deus, aleluia, na qualidade de filho, não do igual ao Pai. Veja. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito nosso, né? O primogênito é o primeiro irmão. Veja, isso é voltar à infalível palavra de Deus. Você não precisa ter medo. Jesus Cristo é meu irmão. Aleluia. Jesus Cristo é o irmão de cada filho de Deus. Ele não é o nosso Deus, ele é o nosso irmão. Agora o pai dele é o mesmo pai nosso. É o pai de você. Aleluia, louvado seja Deus. Então, isso é de volta à palavra original, isso é de volta a termos a vida eterna, porque a vida eterna está em você conhecer essas verdades de Deus. Veja São João 17, e verso 1 diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Vocês querem vida eterna, irmão? Olha só, onde está a vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Vou repetir. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a quem mais? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é infalível palavra de Deus. Isso é de volta à palavra original. Isso é o que o espírito de Elias tem feito, levando os filhos de Deus de volta ao ensinamento apostólico, onde foi colocado o verdadeiro fundamento, a palavra original. Você pode dizer graças a Deus a isso, irmão? Veja a diferença. Quem pode crer? Você não vê ninguém falando Jesus Cristo é meu irmão. Eles dizem Jesus Cristo é só o Filho de Deus só. Né? Ou é Deus, ou é o próprio Deus. Sim? Aleluia. Mas meu irmão, Deus Pai não é nosso irmão, Ele é o Pai. É o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o braço do Senhor. O braço do Senhor tem sido revelado. Que é o braço? É um profeta em ação, mostrando o caminho de retorno para as Escrituras, de volta à fé dos pais, de volta ao princípio, de volta ao original Evangelho, quando foi estabelecido. Aleluia. E nós temos que estar consciente de uma coisa, que estamos numa batalha espiritual, aleluia, contra as hostes do mal. Quem são essas hostes do mal? São os que combatem isso que estamos falando aqui. Eles têm cara de gente, mas são hostes espirituais da maldade, combatendo a palavra de Deus. Aleluia. E esses espíritos que tem tomado essas pessoas, eles têm vindo para anular a palavra de Deus. Veja só. Em 2 Coríntios 4, verso 1, diz: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Veja, nos seus dias já havia falsificadores. O que é um falsificador de moeda, de dinheiro? Ele pega uma original e faz uma idêntica, mas é falsa. O que é um falsificador da palavra? Pega a palavra e faz aquela palavra ser quase igual à verdadeira. Porém, é falsa, falsificando, anulando. Veja, e continua. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então veja que Paulo está falando, se o nosso evangelho está encoberto, eles não conseguem ver esse evangelho que eu estou pregando, Paulo dizendo aqui, aleluia, eles não conseguem ver, é porque eles são perdidos então. É para os que se perdem não podem ver isso. E são os perdidos. Ele está dizendo, para os que perdem está encoberto. Eles não conseguem ver essa mesma coisa que eu estou falando aqui, é o que Paulo falou. Está encoberto para eles, então eles são perdidos. Nós temos que ter consciência disso, irmão. Mas irmão, são os que fazem a vontade de Deus. Não fica anulando a escritura e querendo fazer falsificação. E continua aqui.
nos quais o Deus desse século cegou o entender deles, o entendimento dos incrédulos. Eles são incrédulos, então eles não entendem. Eles estão encobertos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Jesus é a imagem de quem? De Deus. Agora eu pergunto para você, eu sou a imagem de Deus? Não, essa aqui é a imagem feia, não é de Deus. Aleluia. Veja, ele é a imagem, você só pode ver Deus através de Cristo Jesus. E só podemos ver Deus hoje através daqueles que têm Deus no seu coração. A imagem é espiritual, no nosso caso, né? Não somos a cara de Deus. Agora, Jesus também não é a cara de Deus, mas Deus ali está manifestado para que possamos ver Deus em Cristo Jesus. E podemos ver Deus naqueles que têm Cristo Jesus. Aleluia. Então, o que o diabo fez? Ele cegou, né? E tem essas pessoas andando com astúcia, sempre fazendo maracutaia, né? Como nós chamamos, sempre manipulando para defender aquilo que não é escritura. Eles trazem escrituras querendo mostrar uma nota de 100 falsa. Nós conhecemos a verdadeira. Sabe que às vezes eles falsificam a nota de 100, que as pessoas têm que passar até o dedo para ver se é mesmo. E quando falta algum detalhezinho, eles dizem, essa é falsa. Aí você pega aquilo que eles apresentam e você passa o dedinho, opa, aqui falta uma coisinha, é falsa. Veja, falsificando a palavra, querendo trazer um distúrbio na palavra. Aleluia. No próprio Evangelho São João 12 diz assim, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, São João 12, 38 em diante. E 40, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o seu coração, a fim de que não vejo com os olhos e compreendo com oração e se converto e eu os cure. Então, eles se desviaram da palavra e se obscureceu, seus olhos ficaram cegos, endureceu o coração, endurecer quer dizer tomar uma posição de afronta, de não mudar, de não se humilhar, eu vou defender essa tese. Eu não prego tese, irmão. Eu sei, alguém disse, eu concordo com algumas teses do pastor Henrique e outras não. Eu não tenho tese nenhuma. Ele não pode concordar com tese porque eu não prego tese. Eu prego a palavra de Deus. Aleluia. E por se desviarem da verdade, então pecam. Você sabe que na mensagem à igreja Sua Condição, o mensageiro diz, você sabe que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver desviado só por um minuto? Ela se desviou para quê? Para ouvir o que o diabo tinha a dizer a respeito daquele assunto. Você conhece o assunto, você conhece essa escritura. Para que você vai sentar para ouvir o que o diabo, qual é a opinião do Belzebu? Ele vai te infectar, com toda certeza que ele vai te infectar. Ele vai te deixar perturbado, confuso, daqui a pouco você não sabe se a Bíblia é certa ou não é. Talvez Jesus seja o maior mentiroso do mundo, porque ele disse que ele tinha um pai e ele é o próprio pai. Ora, se isso não é diabo, então eu não sei mais o que é diabo dizer que Jesus é mentiroso. E eu quero ouvir o que o diabo tem a me dizer. Eu estou na posição de Eva, sentada, Satanás, o que tu tem a dizer? O pastor lá pregou que a Bíblia é assim, assim. Oh, o diabo vai dizer, não é bem assim. Jesus fazia muita maracutaia. Ele mentia. Porque eu vou sentar para ouvir. Eu fiquei sabendo essa semana de um pregador, muito bacana ele. Ele disse para um irmão, ele disse, não te meta lá naquele São Leopoldo, sai fora de lá. Aquilo é o próprio demônio. Uau! Eu fiquei fiquei impressionado, mas como ele sabe que eu sou um demônio? Porque ele prega o que está escrito aqui, não é mais assim. Então é como? Agora, como ele quer que diga? Ora, irmão, isso é um absurdo. Eu estou mostrando isso para você, para que você entenda, irmão, que nem tudo que nós estamos lidando com demônios, irmão, realmente. Os demônios negam as escrituras. Veja aqui o que o mensageiro fala na mensagem Unidade de fevereiro 62, diz: o que é o reino de Satanás? Veja, nós estamos em qual reino, irmãos? Mais alto, em qual reino nós estamos? No reino de Deus. Por que nós sabemos que estamos no reino de Deus, irmão? Porque permanecemos com o que diz a palavra, vivemos o que diz a palavra. E o que é o reino de Satanás, irmão Brana diz? Olha aí. Qualquer coisa que estabelece algo para tomar o lugar da palavra. A palavra diz assim, não, já é o reino de Satanás, eles já estão defendendo outro reino. Qualquer coisa, qualquer ensinamento, uma palavra, somente uma palavra, contrária à palavra original, já é uma pessoa batalhando pelo reino de Satanás. Eu que eu mais vejo as pessoas lutando por um reino. Eles pensam que é o reino de Deus. Não, é o reino do Deus deles, chamado Satanás. Porque combatem contra o que está escrito. Interpretam e dizem. Não dizem assim, Jesus é mentiroso. Ele diz, não é bem assim. Não é bem assim? Então Jesus é um tremendo, maior mentiroso da história. Porque ele disse que tinha um pai. E nós estamos dizendo, ele mente, ele era o próprio pai. Ora, se isso não é o próprio demônio, então eu não sei o que é demônio. Aleluia. Veja, 1 João 2,22. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O Cristo quer dizer o ungido. E alguém ungiu ele. É anticristo aquele mesmo que nega o pai e o filho. O que eu mais tenho ouvido, não, nós cremos no filho, porque o filho e o pai são a mesma coisa. Não. O pai é uma coisa e o filho é outra. Eles estão juntos em unidade. Eu e Deus, Deus é uma coisa e eu sou outra, mas somos juntos em unidade. Eu tenho uma personalidade, Deus tem outra personalidade, mas somos juntos um. Agora você negar é anticristo. Não, irmão, não é bem assim. Anticristo, irmão. Às vezes pessoas estão procurando anticristo só na igreja católica. Eu vejo anticristo dentro da mensagem, o que mais tem. Aleluia. Hebreus, em mensagem, Hebreus, parte 2, 90. E aqui estamos nós vivendo no fim dos tempos, com o mesmo Jesus. As mesmas coisas, mesmos sinais, mesmas maravilhas, mesma salvação, mesmo Espírito. Fazendo as mesmas coisas, mesmo evangelho, mesma palavra, mesmas ilustrações, mesma manifestação, tudo. Não nos convém negligenciar essa tão grande salvação, pois um dia teremos que dar conta do que fizemos com o Filho de Deus. O que as pessoas estão fazendo com o Filho de Deus? Extinguindo ele. Não existe ele. Então a Bíblia está errada, Deus não tem um primogênito, ele tem um segundogênito. O segundogênito de Deus, porque o primogênito é ele mesmo, ele é o pai dele mesmo, e ele é o filho, e começa de segundo para frente, não tem um primeiro. Então eu nunca vou conhecer o primeiro, a Bíblia mentiu. Olha, mas tá claro que isso aí, se isso não é anticristo, me diga o que não é então, o que é anticristo. E aí eu quero sentar para ouvir o que o diabo tem a dizer. Irmão, se você ouvir o diabo, ele vai te vencer. Ele tem argumento suficiente. Aleluia. Veja, ele tem argumento suficiente. Veja, primeiro São João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, não diz quem crê em Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porque não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. Deus deu testemunho do seu filho. Esse é meu filho amado, em que me compraz, me satisfaz habitar nele. Ele não disse, eis aí eu em carne, agora viro carne e o meu espírito vira um monte de osso aí. Ele não disse assim. Esse é meu filho, e eu sou mentiroso, sou eu mesmo. Não é isso que eles estão dizendo, que Deus está mentindo? Esse é meu filho amado em que me compraz habitar. Mas eu estou mentindo para vocês, sou eu mesmo. É isso que eles estão querendo dizer. Deus é mentiroso. Não foi isso que Satanás disse para Eva? Ah, Deus disse que nós íamos morrer. Deus é mentiroso, Eva, não morrerás. Não é o mesmo espírito? Não é o mesmo diabo? Nas serpentes de hoje? Na serpente de dois pés, de braço, de cabeça e com cara de gente? É o mesmo, a mesma coisa? Aleluia. 1 São João 5,12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem vida. Não, eu não tenho filho, eu tenho o pai. E tenho vida também. Mentira, porque a Bíblia diz que quem tem o filho tem vida. Isso é escritura, irmão. Porque as pessoas com... Eu sempre de pequeno sempre pensava, o anticristo vai ser terrível. Eu estou vendo o anticristo assim, a torto direito. Não é assim, irmão. Ah, é, irmão, como é? É de outro jeito. Não morrerás. Mas Deus disse que é assim. Não, Deus é mentiroso. É o mesmo demônio. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Isso é a Bíblia, irmão. Isso não é um outro evangelho. Esse é o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo, o evangelho do William Mário Brennan. Na mensagem é sempre presente a Água da Rocha 169, diz assim: então se você ficar contrário à palavra, qual palavra? Do profeta? Não, a palavra é de Deus. Aquele espírito em você vai contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, isso não é o Espírito Santo. Isso é o diabo fingindo ser o Espírito Santo. Personificando é fingindo. Então, ele vai dizer, não, irmão, aleluia. Não é bem assim, glória. Não é assim. Bora. Está fingindo que tem Deus. É o diabo. O diabo faz tudo quase igual a Deus. Quase igual. A única coisa que o diabo não pode fazer é se firmar no que está escrito. Ele até apresenta alguma coisa, mas não tudo. Aleluia. Efésios 1, 16 diz assim: não cesse de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Você se lembra dos irmãos nas orações? Ah, pouco, amém. Tem que se lembrar dos irmãos. Então vamos ver. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Então, para que o Deus de nosso, Paulo está dizendo, aqui ó, veja bem, em Efésios, Paulo está falando, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, não, irmão, é tudo, mas não é assim, é assim como está escrito aí, Jesus é o nosso Senhor, Deus fez ele Senhor nosso. Deus é Senhor, mas Deus fez Senhor Jesus. Esse Deus que é o Pai da Glória vos dê conhecimento. Né? Espírito de sabedoria é revelação. Essa aí é revelação, irmão. As pessoas querem inventar revelação. O diabo dá revelação errada, deu revelação errada lá para Eva. Eva ficou iludida. Ah, que revelação! Revelação está aí. Aleluia. Mensagem ao rapto 34 diz: e eles escarnecem da verdade. Isso é o que diz a Bíblia. Porém, para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Como eles estarão no rapto, eles não podem crer nisso aí que está escrito. Aleluia. Isso é revelado a ela, é uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo está esperando a revelação do rapto. Agora, isso certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A gente não pode ter uma revelação sem que seja fé. E fé vem, irmão, de ouvir a palavra do pregador, do bispo, do apóstolo, de ouvir a palavra de Deus. Agora, se eu não creio na palavra de Deus, que fé de revelação e de rapto eu vou ter? Ah, mas irmão, a fé do rapto está nas mensagens. Aleluia. Então fique com a mensagem, porque a mensagem diz o que diz a Bíblia. Não diz. Como que não? Então a mensagem é verdadeira, isso aqui tem anticristo. É assim que está. A palavra, ela vai fazer algo. A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, que nós estamos voltando para a palavra original, para a fé apostólica. A palavra original, o mensageiro, ele não trouxe, as pessoas pensam assim, ele trouxe um outro evangelho. Não, ele trouxe o mesmo evangelho. Ele trouxe aquilo que estava oculto e foi revelado nesse dia. Ele não trouxe uma outra coisa diferente, já estava lá. João já sabia disso, mas ficou fechado para ser aberto nesses dias. Já é o evangelho lá do princípio, não houve mudança. William Branham não trouxe um outro evangelho agora. Não, ele trouxe o mesmo, ele apontou para o mesmo. E essa palavra original é que vai gerar a noiva, veja bem. A palavra original vai gerar, vai produzir, vai acontecer algo, vai trazer uma noiva, trará membros da noiva. E por causa disso que o diabo tem lutado contra a palavra, para que a palavra de Deus seja ridicularizada ou tornada sem efeito. Se você observar bem, que essas pessoas ficam manipulando e distorcendo, e com astúcia vão distorcendo as escrituras, eles na verdade querem que a palavra se torne sem efeito em ti. Porque o diabo sabe que se a palavra não tiver efeito em você, não tiver, você vai ficar como a palavra não tem valor, nunca vai produzir em você a noiva de Cristo. Veja que o mensageiro diz, dores de parto 145, agora, a palavra deve, na verdade vai, gerar a noiva. Mas aquele velho sistema tem que conservar a sua espécie, o velho sistema unicista, o velho sistema trinitário, o velho sistema religioso de tudo que é espécie, tem que gerar um Esaú, qual vendeu a sua primogenitura. Eles vendem a primogenitura, irmão. Aleluia. Nem vou falar das denominações, porque os coitados já estão, né? Já estão numa situação, né, terrível. E ainda assim, Deus pode ainda salvar algum deles lá, se tem algum filho. Mas estou falando desses que estão sendo gerados. São os Esaús desse dia. O Esaú vendeu o seu direito, vendeu a sua primogenitura. Aleluia. Ele vendeu porque negou o seu direito, negou as escrituras. E hoje é o que ele se vende? Vende por dinheiro, se vende por dinheiro. Aleluia, conheço um monte de pregador que a igreja é um cabide de emprego para ele ganhar dízimos. E viver disso. Para ele não está interessado em trazer a palavra de Deus, está interessado no quanto ele vai ganhar de dinheiro. E tem uns que só andam para cima e para baixo, irmão, e não cuidam nem das suas igrejas para ficar catando dinheiro aqui, catando dinheiro lá. Eu tive uma vez um pregador que chegou e disse assim para mim: Pastor Henrique, você é tremendo. Eu disse, ah, o irmão acha? Sim, irmão, eu acho. Só que o irmão tem que parar de pregar essas coisas. Todo culto não fica pregando quanto ao pecado. Mas para com isso, irmão. Capaz, irmão, tem que parar. Sim, eu sou um santo apóstolo que venho da América. Eu sou tremendo. Pare de pregar quanto ao pecado. Eu fiquei olhando assim, mas esse cara deve estar endemoniado. Deve ser um apóstolo do demônio. Eu achei que era de Cristo. Mais tarde eu fui descobrir por que ele não queria que eu pregasse quanto ao pecado, porque aquilo incomodava ele. Ele tinha 7, 8 adultérios em tudo que lugar de país do mundo. Apóstolo de quem? Do diabo. Agora, recentemente, um pregador chegou e perguntei sobre casamento e divórcio. Ele disse, não, irmão, o homem pode casar de novo. Eu perguntei, quantas vezes ele quiser. Esse camarada tem boi na linha aí. Como pode casar tudo, quantas vezes quiser? E não só isso, ainda disse, e as irmãs também. Quantas vezes puder. O irmão tem que abrir mão. Vão ter que soltar as pessoas e deixar eles se casarem e recasarem. Puxa vida, eu achei que era Deus, mas agora eu vi que é um demônio. Esse tipo de pessoa não vou deixar mais pregar no meu púlpito. Alguma coisa está mal, isso é antibíblico. É totalmente antibíblico. E alguma coisa deve estar errada, porque uma pessoa chegar a esse ponto, não pode ter a sua vida alinhada, defendendo o pecado. Na mensagem, o Deus dessa era maligna, 87, as suas realizações científicas tentando provar que a palavra de Deus é errada. Pense nisso. Ele, seu, isso é teologia do homem. Explica a palavra de Deus para as pessoas e faz sem efeito. Faz a palavra se tornar sem efeito, sem valor. Outra vez, como ele a teve na era denominacional, quando Jesus apareceu na terra, Jesus disse, vós hipócritas, fingidos, finge. É o que mais você vê fingido. Fingido que são ungidos, fingido que são de Deus, mas não defende a palavra de Deus, né? Vós hipócritas, através de vossas tradição, veja, e o mensageiro põe aqui, que é a interpretação deles. A tradição é a interpretação deles. A tradição de hoje é a interpretação particular deles. Então, naqueles dias, ele já tinha uma tradição, ele já tinha uma interpretação. É assim que nós cremos, é assim que é, né? Então veja, vós hipócrita, que através de vossas tradições, que é a interpretação deles, tendes tornado a palavra de Deus, a tornado sem efeito para as pessoas. Como se fosse a coisa mais banal e qualquer coisa, né? Essa é a mesma coisa que eles têm feito hoje. Isso não tem efeito. Eles estão dizendo, não é assim, irmão. Não, a palavra de Deus diz que pode. A palavra de Deus diz que não pode, mas nós podemos. A palavra de Deus diz que nós não é assim. Esse é o mesmo demônio. Veja, isso é terrível, irmão. As interpretações têm tornado a palavra de Deus sem efeito. Aí fica uma coisa mais banal. Hã? Eles têm tornado a mensagem, banalizado a mensagem, falando heresias e tudo que eles pensam na cabeça deles. Aleluia. Sem valor, tornando as coisas de Deus comum. Isso é o que? É o diabo, irmão. Aleluia. Ele sabe que se a pessoa ouvir o evangelho original, ele sabe, o diabo sabe, se ele ouvir a palavra correta, vai gerar nessa pessoa a noiva de Jesus Cristo. A palavra vai gerar nele isso. O diabo sabe disso, por isso ele ataca a palavra. Não é assim, é assim, é assado, e isso e aquilo. E as pessoas ficam ali. Ele sabe que quantas pessoas estão assim, ó, não vai haver geração, não vai haver nada lá que vai gerar alguma coisa. Vocês estão aí na igreja, irmãos? Veja, esse é um assunto tão sério, irmão. Porque todos serão enganados, só não será enganado um tipo de pessoas, irmão. O eleito de Deus, porque ele vai começar a ouvir somente a palavra de Deus. Então Deus espera que você venha tomar posição com o que diz as Escrituras. Ficar com ela, não se mover por nada, nada. Aleluia. E às vezes, mas meu sentimento, não tem sentimento nisso aí, é o que diz aí. Aleluia. Aleluia. Devemos olhar e fixar nossa visão em Deus. Deus está em sua palavra. Veja. Hebreus 2, parte 1, 84. Certamente, como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Se você negligenciar o comer, você morrerá. Se você negligenciar virar a esquina, você tromba. Se você negligenciar em ordenar a vaca, aquilo secará. Se você negligenciar seus dentes, você vai ter que arrancá-los todos. Certamente, você paga pela sua negligência. Nós pagamos muitas vezes por negligenciarmos. Ó tabernáculo Brana e visitantes, deixe-me lhe dizer algo agora. Se você negligenciar testificar da glória de Deus, se você negligenciar testificar da glória de Deus, se você negligenciar dar a Deus louvor e glória, num desses dias você se encontrará frio, formal e apostata. Aleluia. Dê louvor a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia. Hebreus 2, parte 2, 14. O que ocorre na maioria das vezes são esses púlpitos fracos que não atacam e trazem a verdade do evangelho. Nós teremos que responder por isso nos dias vindouros. Não devemos negligenciar nada. E o povo, como estaremos aqui nesse tabernáculo Brana para ver os sinais e maravilhas e o poder de Cristo ressurreto? E então saber que colocaríamos nosso tempo em outras coisas e negligenciarmos ouvir a voz do Senhor Jesus? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então aqui o mensageiro diz: o grande problema é os púlpitos fracos, né? Talvez gritem forte, mas são fracos, porque não atacam o que tem que ser atacado, não ensinam o que tem que ser ensinado. Aleluia. Veja a pergunta, resposta 9, número 9, 82. Lá no jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem, Deus tomou o coração. E esse é o trono de Deus, onde Deus habita, no coração humano, quando Deus desce no coração. E agora, e se isso é intelectualmente, por certo, então um homem e uma mulher que são nascidos de Deus, atuarão de acordo ao reino que pertence. Ao reino de Deus, o reino de Deus você conhece pela palavra, você atua pelas leis do país que você vive. E nós vivemos num outro país também, chamado reino de Deus. E nós andamos segundo os preceitos, as leis, as ordens, e às vezes nós somos multados lá, quando passamos da negligência, vem o guarda celestial e nos multa. E as multas de Deus são terríveis. Tá? Aleluia. Para você não fazer mais aquilo. Tá? Nós estamos em outro país. Tá? Então veja bem. Então nós atuamos de acordo com o reino que pertence. Se estamos no reino de Deus, pertencemos ao reino de Deus, atuamos conforme as escrituras. Ou falamos, ou testificamos de acordo com as escrituras. Agora, se somos o reino do diabo, nós vamos fazer diferente, como nós lemos antes. Aleluia. Isso me faz gritar, por quê? Porque quando você sabe que tem passado da morte para a vida, aleluia. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm amor no coração, irmão? Vocês amam a Deus? Amam o seu irmão? Quantos de vocês têm ódio? Eu tenho. Ah, eu vou ter que ensinar vocês a ter ódio também, irmão. Eu achei que vocês tinham ódio também. Vocês não têm ódio. Então vocês são pessoas, sei lá que tipo de pessoa. Vou ler de novo. Porque quando você sabe que tem passado da morte para a vida, ora, você odeia o pecado. Quantos amam o pecado aqui? Digam glória a Deus. Quantos de vocês têm um coração cheio de ódio pelo pecado? Digam amém. Eu odeio o pecado. Não, o pecado é bom, irmão. Eu gosto do pecado. Está errado, está mal, está doente. Tu tem algum problema aí. Melhor tomar um remédio antes que tu morra, né? Você odeia o pecado e você ama Deus. Você se susterá sem se importar se morre ou não morre por ficar por Deus. Você se oporá ao errado. Está errado, irmão. A Bíblia diz assim, está errado. Não, mas irmão, quem sabe? Está errado. Né? E chamará o errado de errado e caminhará em retidão diante de Deus. Isso mostra que o seu espírito e a vida que está em você vem de outro lugar, onde tudo é santo, puro, virgem e sem mancha. Você se oporá, o que Deus é contra, você é contra também. O que Deus está a favor, você está a favor. Você sabe, irmão? Aleluia. As pessoas me chamam de Beelzebú, de demônio, isso chamando os ministros, né? Imagina que esses ministros dizem para a igreja deles, ó, não, olha lá, aquele irmão lá, São Leopoldo lá, porque ele é o, né? Ele é o príncipe das trevas, né? O rei das trevas, sei eu lá. Beelzebú parece, é o demônio que é o rei, né? Ou é o Beelzebú que é o rei? Não, Beelzebú parece que é o príncipe, né? O demônio que é o rei. Então eu sou o rei, né, para eles, né? Mas na verdade, o que acontece é que eles não têm o que me apontar. Minha esposa hoje estava falando, não, meu esposo, sabe por que eles falam isso? Porque você não é adulto, eles não conseguem te achar em adultério, eles não conseguem te achar fazendo falcatrua, eles não acham nada, então e aí ele, como não acha nada, que nem Cristo, quando não acharam nada, tu é o diabo! Está na mesma situação, eles não sabem. Aleluia. Mas aí tu vê essas pessoas, irmão, que te dizem um monte de caco, né? Falam, e eles falam mal, é da palavra, nem é de mim, é da palavra, mas como eles não podem bater em Deus, batem no Filho de Deus, né? Aleluia. Mas na verdade, quando se trata de pecado, quando ele diz assim que adultério não faz mal, casar duas, três vezes não faz mal, não tem problema, aí todos eles se reúnem e batem palma. Ah, o irmão tem duas, três mulheres, glória! O diabo é o pastor Henrique, ele não tem duas, três mulheres. Glória, nós temos Deus. Na verdade é isso. Eles não têm o que apontar, então eles ficam atacando, dizendo um monte de asneira. Eu dou graças a Deus que ele tem me conservado numa situação que eles não podem me apontar nessas coisas. Então ficam tudo enlouquecidos. Aí não querem ter comunhão comigo porque eu sou um demônio, não tenho adultério. Ele não adultera nunca. Teve um irmão que saiu da igreja aqui uma vez e saiu gritando, ele vai cair, porque todos caem em adultério, ele vai cair, ele tem que cair, porque essa é a regra pastoral, tem que cair em adultério. Os pastores que não são de Deus têm que cair mesmo. Que regra é essa? Onde eles acharam essa regra? No inferno. Então você se oporá ao que é errado, irmão. Por isso nós temos que ter entendimento. Claro, nós temos que ter paz e tal, mas tu tem um espírito errado. Pessoa cheia, sei que pode... Não, irmão, você não está certo. Se separa e casa com outra, pega uma espiritual agora. Aí se tu errar, desfaz e procura uma mais espiritual. E aí não dá na terceira, mas então larga aquela e vai orar a Deus e peça a quarta espiritual. Onde eles viram isso? Em que Bíblia? São anticristo. Mas andam com um monte de livro da mensagem. Ó, nós queremos do profeta. Mentiroso. Não creem nada. Mentira deles. Não creem nem profeta, nem Bíblia, coisa nenhuma. São anticristos. E aí eu quero ter comunhão com essa gente. Então tem algum espírito errado em mim? Porque luz e treva se opõem, irmão. As pessoas se incomodam com você. Você não precisa nem dizer nada, só fica ali. Tu tenta ser camarada, como pessoa, né? Como pessoa você tenta ser gentil, mas ele se incomoda. Ai, esse irmão, parece o diabo. Não, o diabo está em ti. Né? Está incomodado. Na mensagem Sede 178. Quero que você veja outro grande perigo, antes de concluirmos. Se você não é culpado de nenhuma dessas coisas que mencionei, isso é o perigo de negligenciar a sede, vem? Eu tenho uma sede santa, né? Mas eu não sou culpado, irmão Brana, de simplesmente ir e unir a igreja e coisas como essa. Mas veja, negligenciar a sede. Se você negligenciar satisfazer uma sede de água ou alimento, você morrerá. E se você negligenciar aquela sede por Deus, você morrerá espiritualmente. Às vezes vem sede, irmão. Sede para orar, sede para ler as escrituras, sede para ter um tempo com Deus. Mas a pessoa negligencia, não faz. Você morrerá espiritualmente. Você será cortado da comunhão com Deus. A morte vai te pegar. A morte espiritual. Aleluia. Aí você vem aqui, irmão. Entende, irmão? Aí você vê pessoas que estão mais mortas do que vivas. Já estão na UTI. Já estão em agonia. Porque não bebem água espiritual. Não comem do pão vivificante da palavra de Deus. Não têm comunhão com Deus. Não têm um tempo de estar com Ele. Veja, irmão. Aí como ele está fraco, está morrendo, aí chega no culto, nenhum glória a Deus sai, porque está mal, ele está mal. Já viu um doente, bem doente, gritando, aleluia? Não. Ele fica mudinho, fica... Né? E às vezes você vê a igreja... E aí eu diz, meu Deus, estão morrendo. Tem que dar uma injeção neles, antes que morra de vez. Veja, morrerá espiritualmente. Aleluia. Aqui ele repete aquilo que nós lemos. Se você negligenciar tirar leite da vaca, quando a vaca, o úlbere está cheio, você deixa aquela vaca permanecer daquele jeito, secará. Isso é exatamente correto. Se você negligenciar tomar um gole d'água, digamos, eu simplesmente não beberei mais água, você morrerá. Se você negligenciar a se alimentar, você morrerá. Se você negligenciar em ler a Bíblia e crer na Bíblia e o Espírito Santo para alimentar sobre aquilo, sobre a sua alma, você morrerá. Morrerá é separado eternamente de Deus. Vou perguntar para você, quantos de vocês têm negligenciado ler a Bíblia? Aí você, o diabo diz, não, você acabou de ler aqui no culto. O irmão leu e você leu. Não é isso aí, não. Você tem que ler na sua vida normal. Ler todos os dias a Bíblia. Não é quer dizer que você tem que estar lendo um livro inteiro, mas leia a Bíblia, tenha continuidade, leia aqui, leia lá, vai lendo todo dia. Aleluia. E crer também nela. E ter o Espírito Santo, porque ele desce quando você faz isso. Se não fizer isso, morre. E eu tenho a escritura aqui, irmão Brana diz, 4:3 São João, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não uma parte da palavra, mas de toda a palavra. Nós precisamos de toda a palavra, irmão. É melhor nós despertarmos e acordarmos, porque vivemos o tempo derradeiro, o tempo final. Uma irmã me ligou esses dias, apavorada, né, assustada. Irmão, você pregou aquele dia, eu vi a pregação, tu falou que nós não veríamos o rapto, o pacto, que os judeus iam fazer com o judeu, que a católica ia fazer com os judeus, e agora o Papa esteve lá, e agora eles vão tudo lá para o Vaticano, irmão, e vai presidente, vai ministro, vai isso e vai aquilo. Senhor, será que é o pacto, irmão? Não sei. Eu só sei que se você ver a notícia na TV, ou no, lá ou no rádio, sei lá onde, e eles assinaram o pacto, é porque você ficou no rapto. O irmão Brana diz isso. Ou será que toda aquela turma lá de Israel vai para o Vaticano agora para fazer orações no templo católico? O irmão Brana diz isso, irmão. Quando eles começarem isso, eles não param mais até fazer o pacto. Se eles não assinarem agora, vai ficar marcado para assinar. Ah, com toda certeza. Então o rapto vai acontecer, irmão. Vai. Eu tenho certeza que no máximo 20 anos vai. Então ele não está esperando nada. Está esperando a grande tribulação, né? Aleluia. O rapto está às portas, irmão. Ah, mas irmão, tem isso, irmão. Não interpretem. Teve um pastor que ligou para mim, mas irmão, mas tem tantas coisinhas para se cumprir aqui, aquilo, irmão, está só fixado nesse pacto, e isso, e tem aquele outro, e tirororó. Eu disse, irmão, você não leu as escrituras? E quando Jesus foi para a cruz, quando ele morreu, se cumpriu centenas de escrituras em menos de uma hora. Agora você fica esperando isso e aquilo, aquele outro, aí quando vejo aconteceu, você ficou aí ouvindo a notícia. Oh, assinaram. Porque tu estava esperando isso, esperando aquilo. Porque quando a pessoa começa a ficar esperando outras coisas, ele não se prepara, não, tem aquilo, então fica aí, de perna para o ar. Né? Ah, tem aquilo, ah, eu vou continuar minha vidinha. Esse é o tempo que essa igreja devia estar chorando, orando, buscando. A nossa hora está para partir. Eu não posso profetizar para vocês que vai ser mês que vem, ou esse ano, ou se for ano que vem, não sei também. Eu não sei. Eu só sei das coisas que apontam isso. E aí eu vou negligenciar? Vou esperar primeiro ver. Ah, é! Que nem lá quando aconteceu com o Dilu. Ah, agora, ah, tá pingando. Ah, é, então vamos lá. Vamos lá onde? Para a grande tribulação. É, mensagem Laodiceia 149. Temos mostrado claramente que através das eras, como Adão e Eva, caiu porque negligenciaram a palavra. Negligenciou, eles caíram. Trouxe todo o sofrimento que nós temos. Agora vamos negligenciar de tomar a vida eterna? Vamos negligenciar de perder o rapto? Para ganhar o quê, irmão? Ganhar o quê? Se perdermos o rapto, se perdermos a ressurreição agora, que está para acontecer dos santos, né? E a transformação dos corpos. Ah, mas tem isso, tem... irmão, eu não vou entrar em detalhe, eu só sei que isso vai acontecer. E aí vou ficar negligenciando, eu vou esperar isso, vai vir uma tenda por aí. Bem, irmão, eu vou esperar a primeira tenda. Quando chegar a tenda, então eu sei que aí a coisa está feia, está perto. Não, irmão, eu não estou esperando a tenda, se vier também, não me importa se venha ou como venha. O que me importa é saber se eu vou estar na segunda fase. Para eu estar lá, eu tenho que estar selado. Eu tenho que estar verdadeiramente nascido de novo e selado. Aleluia. Veja, a era de Éfeso caiu por desprezar a palavra. Tu não vê hoje um desprezo por causa da palavra? Eles estão desprezando, irmão. Os crentes estão desprezando, crente, mundano, religioso, estão desprezando. Até que cada era continua a desprezar. Nós temos um repúdio final da palavra pelo sistema mundial da igreja. O sistema mundial da igreja, eles repudiam a palavra, mas tu vai lá, eles falam de palavra. Tu liga a TV aí, onde eles passam esses cultos aí, desses pentecostais, eles falam a palavra. Mas o irmão Brana diz que eles estão repudiando a palavra. Eles falam alguma coisa da palavra para manter aquele povo ali aprisionado. a verdade, não falam a verdade. Não, mas nós temos milagre. Fique com milagre, irmão, e larga a palavra para ver. Aleluia. Essa era Laodiceana, termina em um escurecimento da palavra. A palavra está obscura. Parece que a palavra não é verdade. É o que diz o pregador, o que diz a igreja, o que diz... Veja, é o descobrimento. Em consequência disso, causando afastamento do Senhor do centro. Ele permanece agora do lado de fora, chamando os seus, que seguem a ele pela obediência à palavra. Você só pode seguir a Deus ou a Cristo pela obediência à palavra. Depois de uma breve e poderosa demonstração do Espírito Santo, esse pequeno grupo ferido e perseguido estará com Jesus. Eu quero perguntar, porque tem pessoas, não, irmão, não estou esperando uma grande perseguição onde eles vão cortar. Então você vai estar na grande tribulação, porque eu sou perseguido todos os dias, eu chego a ficar doente de tanta perseguição. Pelo menos eu sou perseguido. Sou mal visto, maltratado, injuriado, mentindo, dizem todo mal contra mim e um monte de cá. Que perseguição, eu vou esperar ainda mais. Cortar meu pescoço? Então eu não quero ficar na grande tribulação. Lá eles vão cortar mesmo. Vocês não são feridos por causa da palavra ou vocês são feridos porque vocês são desobedientes? Fique com a palavra, você vai ser ferido, irmão. Você vai ser perseguido. As pessoas vão bater em você, duro. Não porque você é um cara mau, porque você ficou por Cristo. Mas aqui ele diz, esse pequeno grupo ferido e perseguido estará com Jesus. Se você falhar, você falha por si mesmo, você simplesmente se afasta da palavra. Mas desde que você permaneça com a palavra, isso não pode falhar. Veja, não há como falhar, a palavra não falha. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso ainda pode ser graças a Deus, irmão. Na mensagem, a presença de Deus não reconhecidas, 135. Como nos dias de Jesus, a mesma coisa, observe o aqui em pé agora. Como aconteceu nos dias de Jonas, em Jonas, pois como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim deve o Filho do Homem. Ele disse, uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Agora sabe o que eu acho que ele está fazendo? Ele estava profetizando uma geração iníqua e adúltera. Gostaria de saber se algum homem, seu juízo perfeito, poderia negar que estamos vivendo numa geração fraca e adúltera. De pregadores adúlteros, crentes adúlteros, tudo adúlteros. Quando os homossexuais, perversão, os índices de divórcio nos Estados Unidos são os mais elevados em qualquer outra nação do mundo. E o mundo todo mergulhou num caos. 3 de cada 4 praticamente estão divorciados. Aproximadamente transtornando a coisa toda em aproximadamente 10 anos de casamento. Está vendo? Pense nisso. Divórcio, casar de novo, e casar de novo, e divorciar, e casar de novo. Estamos comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Que foi que aconteceu antes do dilúvio? Não é nem no mundo, irmão. O mundo eu entendo. Estão no mundo. Mas aqui, irmão, no meio dos crentes, caso, descaso, não estou dizendo vocês, mas estou falando nos que se dizem crentes e dizem ser crente ainda da mensagem. Caso, troco, divorciam, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Veja a hora que estamos vivendo, quando já esteve em tal caos. Uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Ah, se vier um sinal, se tiver. Ah, se eu ver a tenda, se eu ver o cavalo. Se eu ver o irmão Branham num cavalo. Não parece que eu estou falando bobagem? Um tempo atrás teve um irmão, que não vou mencionar o nome, pastor, anunciou no rádio e na televisão e alugou lá um ginásio, um troço assim, né? E anunciou, tal dia, o irmão Brana estará pregando em nosso meio. E veio gente, eu acho que do mundo inteiro lá, encheu o estádio. Né? E no dia que foi marcado, então eles arrumaram um cavalo grande, branco. Eu não me lembro se era pata preta ou branco. Né? Porque tem uns que creem que ele virá num cavalo branco de pata preta. E outros creem que ele virá num cavalo preto de pata branca. Eu não sei onde é que eles acham isso. Eu estava procurando para ver onde é que estão os cavalos aí, né? De pata disso ou pata daquele. Né? Mas aí arrumaram um cavalo branco. Não sei como é que eram as patas dele, mas em todo caso era um branco. E aí tinha um jinete, um senhor, ficou puxando o cavalo ao redor do estádio o dia inteiro. Né? E o pessoal, nesse cavalo que ele vai montar e vai entrar aí dentro, vai pregar em cima desse cavalo. Coisa parecida. Aí o pessoal tudo, né? Meu Deus do céu, o cavaleiro do cavalo branco, membrana, isso, aquilo. E chegou o horário do culto, chegou lá o pastor e todo mundo, né? E todo mundo lá, e tudo olhando para a porta, olhando para onde é que ele ia vir, e nada, e nada. E já passou meia hora, e nada. Aí o pastor levantou, bem, irmãos, como foi prometido que ele ia pregar aqui? Assim vai ser. Aí o pessoal tremeu. Tá aí o homem, tá aí. Onde tá? Onde tá pendurado? Tá atrás do púlpito? Né? Tá aí. Aí ele foi lá e clicou no botãozinho e tocou um CD. Eu acho que ele saiu, teve que sair escoltado. Lá os crentes enlouqueceram com ele.
Claro, porque ele mentiu, irmão. Mentiu, depois viu que a coisa não aconteceu, que ele não veio.
Quanto tempo aqui, irmão, nós estivemos sofrendo aqui por causa de um grupo aqui perto, que até inclusive foram, muitos irmãos foram persuadidos, saiam daqui, vocês têm que ir lá, na nossa igreja. Nossa igreja tem a aldeia da salvação, né? A chácara da salvação, né? E o irmão Brana está na África pregando, né? E ele agora vai vir aqui, só aqui e lá não sei aonde no Brasil. E quem não estiver aqui está perdido. 3 anos eles pregaram isso. Até me preocupei, eu disse, eu vou ter que dar chegada na África, falar com Brana para vir na minha igreja também. Aí depois de 3 anos mentindo que ele estava por ali, estava por lá, estava cá, vem aqui, se não estiver aqui está perdido. Quando se lembra disso? Vocês se lembram? Quem se levanta a mão? Tem uns aí que se lembram. Aí a coisa não funcionou, né? E não saiu ninguém daqui por causa que ele ia vir pregar lá. Ah, irmão, foi um equívoco. Ele não veio. Ah, mas isso é mentira do diabo, irmão. E ainda disse que são servos de Deus, mentir. Mesma coisa dizer, irmão, seu irmão Brana está por aí. Ele está ali, ele até telefonou para mim, para ficar se guardando, que de repente ele liga e ele vai chegar na igreja. Onde tem escritura?
Então uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Eles querem um sinal. Eles receberão um sinal. O quê? Essa geração. Pois como Jonas teve no ventre da baleia, 3 dias e noite, o filho do homem tem que estar no seio 3 dias e 3 noites, que sinal essa geração iníqua e adúltera receberá? Receberá o sinal da ressurreição. E hoje, depois de 2000 anos, nós ainda vemos Jesus Cristo no poder da ressurreição, encontrando-se entre nós, fazendo as coisas que ele fez, então, e da forma como ele prometeu fazer. Uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal, sempre querendo, mostre-me isso, se você puder fazer isso, me prove isso, né, e assim por diante. Eles o receberão, o sinal da ressurreição. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra manifestada habitando entre nós. A palavra original manifestada habitando entre nós aqui. Como deveríamos agradecer a Deus por esse grande sinal? Esse é o nosso sinal. Jesus está aqui, a palavra original está estabelecida aqui. Aleluia, já estou quase na metade, irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Na mensagem de testemunhas, lá teve gente que disse, o almoço hoje vai queimar. Ele está na metade. Que queime o almoço, né, irmão? Podemos até jejuar aí hoje. Aleluia. Porque isso é importante, é fundamental, irmão. Nós temos que estar correto com o nosso pensamento, o nosso entendimento, porque o diabo cega o entendimento, cega tudo e a pessoa fica aí perturbada, sem saber se vai para cima, para baixo, para que lado vai. Né? É tantas vozes de doutrinas e tanta coisa, chega a ser um furacão de doutrina, nem é vento, isso aí é ciclone. Né? Jesus sabia, antes que seus apóstolos alguma vez pudessem sair e ser uma testemunha correta, eles tinham que experimentar o que eles estavam testemunhando. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se todos os cristãos fizessem a mesma coisa, simplesmente viriam até a igreja e diriam, agora, eu estou aceitando Jesus como meu salvador pessoal. Vou ficar aqui até receber o batismo com o Espírito Santo. E então eu sairei para ser uma testemunha. Vê? As coisas diferentes. Você não acha? Nós não teríamos esse testemunho frouxo e disperso. As pessoas testificam e dizem que elas são um cristão e saem e vivem outras vidas. O incrédulo entra e vê isso e diz, bem, olha lá, é dessa maneira que eles, né, estão. E o diabo sempre irá apontá-los também. Você pode apenas estar sujeito a isso. E ele, o diabo, ele é um homem de negócios. Quando sabe que o diabo é um homem de negócios? Todos os negócios do mundo é do diabo, irmão. Até a fábrica que trabalha, o negociante é o diabo. A Bíblia diz que todos os negócios é dele. O mundo é dele. O mundo jaz no maligno. Não, esse negócio é de Cristo. Até o teu carro é do diabo, irmão. Não é de Deus. É a ciência do bem e do mal, irmão. Estamos vivendo uma era permitida, permissível. Não quero assustar você, se eu começar a falar coisa aqui, você vai ficar, eu vou ficar em casa, não vou mais trabalhar. O sistema é do diabo, né? Aqui, irmão. E ele é um homem de negócio, e não subestime a sua capacidade nos seus reinos de negócio. A política, o diabo está na política. A política controla as leis, controla as fábricas, controla tudo. E você vê que é mais mal do que bem. É a ciência do bem e do mal. Porque ele sabe de tudo que se trata. Então, o diabo é que é o especialista. Então você acha, às vezes nós estamos lutando para melhorar, né? E daqui a pouco cai tudo. Né? Sabe por quê? Porque é do inimigo. Se fosse de Deus, não caía, não arrebentava, não fazia essas coisas. Estamos nessa condição. Então, nossa salvação está em Cristo, em Ele nos sustentar e nos dar os livramentos e assim por diante. Nós estamos no mundo, mas a Bíblia diz, nós não somos desse mundo aí, dessa situação. Então, se vamos dar testemunhas, sejamos verdadeiros testemunhas de Cristo, não umas falsas testemunhas de Jesus. Testificamos e não vivemos. Aleluia. Vamos, já quase no fim, irmão. Um profeta envergonhado. 34. Eu olho aqui e vejo as oportunidades que tenho perdido por causa das coisas insignificantes. Às vezes nós perdemos muita coisa porque ficamos mexendo em coisas insignificantes. Pequenas e velhas coisas insuficientes que não significam nada. Estou envergonhado de mim mesmo como um ministro do Evangelho diante de vocês. O irmão Brana dizendo que ele estava envergonhado. Eu me arrependo diante de Deus. Peço a Deus que me perdoe. E que a igreja me perdoe também, e eu me coloco junto com o profeta, me perdoe por ser tão tardio para com a obra de Deus. Pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, não ouvirei que todos estão tentando dizer a você que faça alguma coisa. Eles têm um programa, eles têm algo para você fazer tolices. Eu conheço o programa de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Eu estou envergonhado em mim mesmo, como ministro do Evangelho. Tenho ganhado só 1 milhão de almas. Eu deveria ter ganhado 10 milhões. Eu também estou envergonhado. Nem ganhei 1 milhão. Ele estava envergonhado porque tinha ganhado só 1 milhãozinho de almas. Estava pedindo perdão. Ainda bem que nós, a maioria, ganhamos mais do que 1 milhão de almas. Veja ele envergonhado. Eu deveria ter ganhado 10 milhões. Eu estou atrasado. E você, vai estar falando comigo e com você. E com eles lá também, mas vamos colocar para nós aqui. Quantas almas você ganhou desde que tem estado em Cristo? Quantos já estão 30 anos em Cristo aqui? Mais de 30. Quantos estão mais de 20? Quantos estão mais de 10 em Cristo? Quantas almas você ganhou desde que tem estado em Cristo? Não trouxe a calculadora, né? Ah, tem que calcular, irmão. É tanto. Cristianismo simplesmente vai de um para o outro. Quantas almas você ganhou desde que você tem sido cristão? Veja, mano. Se você não está ganhando alma, você é culpado. Você é estéril. Você tem trazido vergonha sobre a igreja e o evangelho. Quantas pessoas você conseguiu trazer para a reunião de oração de quarta-feira à noite? Se você não está fazendo isso, deveria estar envergonhado de si mesmo, diante de Cristo. Você é culpado e o seu lugar é no altar para se arrepender. Eu o convido para vir comigo ao arrependimento. Ele estava se arrependendo por ter ganhado só 1 milhãozinho de alma. E você, quantas almas ganhou desde que é cristão? Aleluia, vamos nos colocar em pé. Ele diz: inclinarão vocês suas cabeças e permanecerão com as cabeças inclinadas por 1 minuto, enquanto eu sinto a minha culpa e gostaria de me arrepender. Simplesmente incline as suas cabeças. Eu quero me arrepender, irmão. Eu não tenho ganhado quase nada de alma para Cristo. Quantos querem se arrepender, irmão? Mudar de direção e parar de não ganhar alma. Eu quero agora ganhar a alma. Eu não quero ser culpado. Não quero ser estéril. Não quero ser uma figueira lá sem fruto, né? A árvore sem fruto, ela é cortada. A árvore é arrancada fora, é lançada no fogo, não tem nada. É só folha. Oh, Senhor, eu não quero ser um crente folha. Quantos estão satisfeitos de ser crente folha? Folha é queimada, irmão. Folha não dá fruto. Aleluia. Se você é um galho, você vai dar fruto. Jesus disse, aleluia. Aquele que está enxertado em mim produz fruto. Fruto e fruto com abundância. Eu quero sentir a vergonha. Eu estou envergonhado. Eu estou já numa idade avançada e me sinto culpado por não ter negligenciado tanto e ter ganhado tão poucas vidas para Cristo. Como disse o mensageiro, que Deus me perdoe por ser tão tardio. Peço à igreja que me perdoe por ser tão tardio também e ter ganhado tão poucas pessoas. Oh, Deus e Pai, aleluia, eu quero me arrepender, Senhor, por ter produzido tão pouco, Senhor, de ter feito quase nada, Senhor, e tão poucas vidas tenho conduzido a Ti. Me perdoa, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, eu quero me arrepender para produzir algo mais, porque eu creio que ainda Tu tem filhos espalhados em todos os lugares. Ó Senhor, me ajuda a levar almas a Deus, levar filhos a Deus, através da pregação, através do testemunho, através da atuação, através do testificar. E aqui tem um grupo de irmãos que também sente no seu coração a necessidade de se arrependerem, ó Senhor, para tomar uma posição por Cristo Jesus. Aleluia. Ó meu Deus, eu creio que o tempo de salvação não tem terminado. Ela terminará quando estivermos, aleluia, já na ressurreição ou na transformação. Mas enquanto isso, Senhor, queremos ser a luz do mundo, o sal da terra. Oramos para que Tu nos perdoe a nossa negligência. Perdoe, Senhor, a nossa maneira apostata de viver. Talvez alguém não leia mais Bíblia, não escuta mais nada, Senhor. Aleluia, está tão intertido em tantas coisas. Ó Deus, tem misericórdia de nós nesta manhã. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o sangue de Jesus ainda venha nos cobrir, nos lavar. E que o Teu Espírito venha selar a cada coração, dando para ele, aleluia, o poder para agir, para atuar. Ó Deus, desça a Tua glória nesse lugar e renova a cada irmão, renova a sua fé, o amor pelas coisas de Deus. Aleluia, porque vivemos um tempo turbulento, como lemos, onde o engano tem imperado, mas aqui estamos, ó Deus, nos humilhando perante Ti, Senhor. Tem misericórdia mais uma vez de nós. Aleluia, nos desperta do sono, nos desperta dessa situação e faz de nós, Senhor, o templo de Deus, como disse o mensageiro, o templo onde Deus mora em nosso coração através de um poderoso batismo com o Espírito Santo. É isso que queremos, o batismo com o Espírito Santo. Dá o Teu Espírito agora para essa igreja, para esse povo, para esses irmãos. Aleluia, que o Espírito Santo desça agora aqui com glória, com graça, com unção. Aleluia, e caia por terra todas as coisas más. Aleluia, e que novas coisas, as coisas do Senhor, penetrem em cada coração. Glorioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, estenda agora a Tua mão e repreenda o nosso adversário. Aleluia, que tem vindo com tantas coisas para, aleluia, fazermos nós negligenciar. Queremos estar desperto, acordado, Senhor, vivendo uma novidade de vida, uma novidade em Cristo Jesus, cheio do amor e cheio do ódio pelo pecado, Senhor. Dá isso para cada um, meu Deus. Aleluia. E também, ó Pai Santo, aleluia, que eles estão conectados com nós, que eles também possam ser alcançados de alguma maneira. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua glória, Senhor, desça sobre eles. Aleluia, e que haja um grande reavivamento, um despertamento, Senhor, como nunca, Senhor. E que possamos ver aqueles que hão de ser salvos serem acrescentados através das mãos dos Teus filhos. Solta as almas, liberta as vidas, cura os enfermos que estão aqui, Senhor. Cura os doentes, liberta aqueles que estão presos, Senhor. Repreende, Senhor, a incredulidade, os demônios, as forças opositoras que vêm pressionar os Teus filhos. Repreende o diabo que tem desanimado e tem feito as pessoas pensarem que são os derrotados, que não são indignos. Aleluia, nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Aleluia, se perdermos casa, se perdermos dinheiro, se perdermos bens, nada nos separa, nada nos separa, nem a morte pode nos separar de Ti. Ó, do amor, Senhor, amado Deus, dê agora a Tua graça, a Tua glória. Aleluia, supre as necessidades daqueles que estão aprisionados em necessidade, abra as portas. Aleluia, dê um despertamento. Oramos, ó Senhor, por essas roupas, pessoas que vestirem, fiquem totalmente abençoadas e curadas e libertadas. Todos pedindo oração, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero apresentar a Ti. Aleluia, ó Deus. Aleluia, são muitos pedidos, muitas necessidades, muitas súplicas. Eu peço uma por cada uma delas,
que tu venha atentar para o sentimento dessa pessoa e ela possa sair daqui abençoada e ungida, e que a glória do Senhor desça sobre eles, e que a glória do Senhor desça sobre esses que estão aqui, e que a unção e o poder de Deus seja derramado nesse momento, Senhor, e haja um despertamento sem igual. Que a glória de Deus penetre em cada coração, em cada vida, em cada ser que aqui está. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não aceitamos mais agora a derrota e o mal. Aceitamos a vitória do Senhor Jesus. Não aceitamos nada que venha contrário à palavra. Aceitamos a tua palavra original. Desperta agora cada um. Dá a tua bênção gloriosa no santo e nome, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se for possível, irmão, se for possível, os homens, põe uma mão sobre um, sobre o outro, as irmãs sobre uma, sobre a outra, se for possível. Aleluia. E ore por essa pessoa, diga para Deus abençoá-la. Senhor, abençoe essa pessoa. Se não há alguém, desça algum ministro, põe as mãos ali. Aleluia. Aleluia. Põe a mão aí sobre o seu irmão. Aleluia. Vai para o banco aí, irmão. Você que está sozinho, vai para o lado do irmão aí. Põe a mão sobre o irmão. Aleluia. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã. Vai, olhe para trás. Talvez esteja alguém sozinho ou na frente. Vire ali. Diga. Aleluia. Senhor, ajuda esse meu irmão. Ajuda essa minha irmã, Senhor. Ajuda esse, Senhor. Eu quero que ele seja abençoado, Senhor. Eu quero que ele seja próspero. Eu quero que ele seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que todas as suas necessidades sejam supridas. Ó, Senhor, eu oro em nome de Jesus que todas as necessidades desse irmão, dessa irmã, sejam supridas. Necessidades espirituais, financeiras, material, de saúde. Que haja uma libertação na sua vida. Ó, Senhor, aleluia. Pois a tua Bíblia diz que devemos orar um pelos outros para que eles sejam sarados, curados, abençoados. Dê isso agora. Aleluia. Em nome do Senhor. Dê a tua bênção agora em nome de Jesus. Aleluia. Nós colocamos agora todo o mal que tem afligido esse irmão por terra em nome de Jesus. Eu te declaro abençoado, irmão. Eu te declaro abençoado agora. Eu te declaro curado. Te declaro vitorioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Receba a bênção, meu irmão. Receba a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer, eu creio que eu estou abençoado. Creio que serei diferente. Creio que tudo agora será novo. No nome de Jesus. Enquanto você